Atenção, vai começar a partida. A Central de Notícias Brasil apresenta Central Esportes. O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo. A competição municipal também tem destaque no Central Esportes. Foi dada a largada. Central Esportes começa agora.
Jauber Pereira.
É comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. A partir de agora você é o nosso convidado especial. Você pode interagir através do WhatsApp 989-8187-9376. Um abraço especial às pessoas que nos acompanham através das nossas rádios parceiras. Lá na cidade de Sailândia temos a Rádio Esperança FM, Rádio Sucesso na cidade de Pedro do Rosário. Atenção, Pedro Maranhão, um abraço especial para você. Temos ainda lá em Vitorino Freire, Rádio Meio Norte 91,9, Rádio Cadencial em Itaipava do Grajaú. Lá em Urbano Santos, o pessoal nos acompanha através da Rádio Manancial. Buriti FM, lá na cidade de Buriti Cupu. Atenção, Buriti Cupu, um abraço para vocês. Rádio Exuá, lá em Nova Olinda, Cícero Ferraz. Comunidade Viva, lá em Dom Pedro. Temos ainda a Rádio Impacto em Vargem Grande e a Rádio Alvorada em São Luís. Daqui a pouco vamos destacar as outras emissoras parceiras na transmissão do Central Esporte. Então, a partir de agora, você já é muito bem-vindo aqui ao nosso programa de esportes, fazendo essa interatividade pela, formando essa rede de informação esportiva. Nesta segunda-feira, hoje já são 23 de dezembro do ano de 2024, e vamos aos principais destaques de hoje.
Sampaio.
Time boliviano enfrenta o Santa Quitéria nesta segunda-feira no Parque José Carlos Macieira.
Moto.
Mapão do Norte teve jogo ontem contra a equipe do Altos lá em Teresina, no Piauí, e conseguiu empate.
Maranhão.
O quadricolor maranhense vence o Santa Quitéria de goleada no seu segundo jogo treino da pré-temporada. Cavalo de Aço enfrentou a seleção de São Francisco do Brejão nesse final de semana no seu primeiro teste da fase de preparação.
O que acontece temos ainda os esportes no Maranhão, Brasil e no mundo. A competição municipal também tem destaque no Central Esportes.
É o seu Central Esporte aqui pelas ondas da sua emissora. E vamos já começar o programa de hoje trazendo as informações do Papão do Norte, que teve jogo ontem à tarde lá na cidade de Teresina do Piauí e acabou empatando pelo placar de 0-0. Quem tem as informações é ele, Paulo Duarte.
Olá, meu querido brother Jauber Pereira. Estamos aqui mais uma vez no seu programa Central Esportes para falarmos do motoclube O Papão do Norte, que realizou o seu primeiro amistoso neste sábado, dia 21 de dezembro, contra o Altos no Piauí. O técnico do motoclube enfatizou aí em entrevista coletiva após a partida, o Zé Augusto falou que o empate sem gols, mesmo não tendo obtido uma vitória, né, por parte do motoclube, ele avaliou como positiva a participação do Papão do Norte contra o Altos e espera que o time melhore já na próxima partida. Tá? O Zé Augusto falou de algumas atividades, né, que foram treinadas aqui no CT Pereira dos Santos, que eles puderam realizar lá contra a partida contra o Altos, mas que infelizmente o time não conseguiu balançar as redes do adversário e o amistoso ficou em 0-0, um empate sem gols. E a gente espera, meu querido Jauber, que os treinamentos, né, sirvam para que na próxima partida aí do motoclube, né, ainda terá mais dois outros jogos, o time possa desenvolver mais e mais o que foi feito em treinamento no CT Pereira dos Santos e consiga aí balançar as redes do adversário, né, e se preparar de forma realmente magnífica para a temporada 2025. É o que a gente deseja, sucesso absoluto aí para o Papão do Norte, para o time do motoclube. A gente espera que o rubro negro da Fabril faça uma ótima partida ainda no Piauí, e a última partida será aqui no Maranhão, né? E a gente torce e deseja todo sucesso para o time do Moto e também para os torcedores aí do Papão do Norte, meu querido Jauber. Essas são as informações do Moto Clube e a gente retorna no próximo programa com mais informações do Papão do Norte.
Olá,
Ok, muito obrigado ao repórter Paulo Duarte, trazendo as últimas do rubro-negro da Fabril, que teve esse jogo importante ontem à tarde contra a equipe do Altos do Piauí, como disse o Paulo, embora o placar não foi inaugurado, mas no final do confronto o técnico Zé Augusto avaliou de forma bastante positiva a participação da sua equipe. Lembrando que hoje, daqui a pouco, por volta das 15 horas e 30 minutos, será a vez do Motoclube enfrentar a equipe do Atlético lá do Piauí. Ainda terá também tem esses dois jogos fora de São Luís e depois terão os jogos na volta na capital maranhense. Lembrando que o Altos, além de enfrentar o Motoclube lá na cidade de Teresina, também jogará em São Luís e também contra a equipe do Maranhão. A perspectiva é que o jogo contra o MAC seja no próximo dia 29 aqui na capital maranhense. Agora vamos sair do parque do CT Pereira dos Santos e vamos para o Parque José Carlos Macieira com as informações da Bolívia Querida aqui no Central Esportes. Com as informações do Tricolor de Aço, está chegando ele. É com você, Noel.
Olá, Jauber. O Sampaio Corrêa realizou ainda há pouco no CT José Carlos Macieira mais um teste nesta pré-temporada. O adversário de hoje foi o time do Santa Quitéria. Até o fechamento desta reportagem, a assessoria de imprensa do Tricolor de Aço ainda não havia divulgado o resultado deste jogo diante do Santa Quitéria. Lembrando que o Sampaio Corrêa iniciou hoje a sua quarta semana de pré-temporada. Na semana passada, venceu o IAP em jogo treino pelo placar de 3-1. O Tricolor de Aço pensa em realizar, antes da sua estreia no Campeonato Maranhense de Futebol, dia 11, contra o Imperatriz, pelo menos mais dois testes. Um poderá acontecer já neste próximo dia 30, será a próxima segunda-feira. O Sampaio Corrêa, portanto, intensificando os seus preparativos à medida que se aproxima o Campeonato Maranhense de Futebol, edição 2025. Jauber, o Sampaio Corrêa também ainda não se manifestou sobre a questão do STJD. Na semana passada, o STJD se manifestou sobre o caso Yuri Ferraz, o processo foi arquivado e, pelas informações de bastidores, o Departamento Jurídico da Bolívia Querida está estudando qual caminho deve seguir. São as informações do Tricolor de Aço para o Central.
Ok, muito obrigado ao grande Noel Soares, trazendo as últimas do Papão, aliás, do Tricolor, lá do Parque José Carlos Macieira, que realiza mais essa partida amistosa. E por falar em partida amistosa, tivemos também o jogo ontem da equipe do Maranhão contra a equipe do Santa Quitéria, o mesmo Santa Quitéria que joga nesse momento contra a equipe do Sampaio Corrêa. Vamos acompanhar, então, as informações do time do Pod Gregório aqui no Central Esportes. Maranhão. Na tarde desse domingo, o Maranhão Atlético Clube realizou seu segundo jogo treino da fase de preparação. O confronto aconteceu no Parque Valério Monteiro e o adversário foi o Santa Quitéria. Na oportunidade, o time atleticano venceu pelo placar de 7-0. Rian, Cleicione e Miqueias marcaram no primeiro tempo, enquanto Dieguinho, Quecinho e Lucas Manga ampliaram na etapa complementar. No final da partida, o técnico Flávio Araújo avaliou de forma positiva a atuação da sua equipe.
Estamos em evolução, são três semanas que encerraram e chegou hoje, né? Então conseguimos ser melhor, né? Não só no placar, mas também como no rendimento, como no posicionamento. Também nosso time também tá bem nos quatro momentos do jogo: organização defensiva, transição ofensiva, organização ofensiva, transição defensiva. São pontos importantes, né? Que agora nós estamos na contagem regressiva para essa primeira grande decisão do dia 4 ou 5 de janeiro. Se for no dia 5 é 14 dias, se for no dia 4 é 13 dias, enfim. Nós temos que evoluir e estamos evoluindo.
O time do Maranhão já havia enfrentado a seleção de Pindaré no mesmo local no final de semana anterior e goleado pelo placar de 6-0. O próximo jogo de preparação do time será contra o Altos do Piauí, em São Luís, após o Natal. O estádio ainda não foi confirmado, mas como o Castelão está fechado para reformas, o Nhozinho Santos deve ser o escolhido. Então, tivemos então essa partida importante, o Maranhão mandou no jogo, venceu pelo placar de 7-0, são duas goleadas já da equipe atleticana nessa fase de preparação. Tivemos o jogo anterior contra a seleção de Pindaré, também jogo treino que aconteceu lá no CT, lá no Parque Valério Monteiro, e dessa vez o Maranhão venceu por 6-0. Então, nos dois confrontos, 6-0 e depois 7-0, então 13 gols marcados. Vamos aguardar que no início da temporada o Maranhão também possa está com essa pontaria afiada, como está demonstrando durante os jogos treinos nessa fase de preparação. Mas tivemos a equipe se apresentando no interior do estado. O Pinheiro, que era uma das equipes que ainda restava para se apresentar, acabou se apresentando no último sábado lá no estádio Costa Rodrigues. Então vamos trazer as informações do Búfalo da Baixada aqui no Central Esportes.
Pinheiro.
Quem chega com as informações do Pinheiro é ele, Riba Filha, com você, Riba.
Estou de volta, Jaba, agora para destacar as notícias do Leão dos Cocais, o time do Tuntum. No final de semana, o time do Tuntum venceu seu jogo amistoso contra a seleção de Paraibano no estádio Rafael Seabra pelo placar de 5-2. A vitória foi um importante teste para a equipe que está com 10 dias trabalhando no comando do técnico Marlon Coutrin e do seu auxiliar técnico Liz Dean. Aconteceu de forma convincente e mostrou a preparação técnica e física do elenco para a disputa do Campeonato Maranhense que se aproxima. O atacante Vitinho abriu o placar aos 7 minutos do primeiro tempo. Aos 25 do primeiro tempo, o zagueiro Matheus Magalhães ampliou a vantagem para o time do Tuntum para 2-0. E aos 38 do primeiro tempo, Cássio Raluí fez o terceiro gol para o time do Leão dos Cocais. O time da seleção de Paraibano fez o seu primeiro gol aos 42 minutos, no finalzinho do primeiro tempo. Já no segundo tempo, Gugu fez o quarto gol para a equipe do Leão dos Cocais aos 17 minutos. E em seguida, a seleção de Paraibano fez o segundo gol aos 23 minutos. Para fechar o placar, o volante gringo fez o quinto gol para o time do Tuntum, aos 30 minutos do segundo tempo. O jogo foi debaixo de muita chuva e a presença de poucos torcedores. Apenas 200 torcedores compareceram no estádio Rafael Seabra para ver aí a primeira vitória, o primeiro amistoso aí do time do Tuntum. Lembrando que a renda foi de R$ 1.000. Esse dinheiro da renda é em prol aí da cirurgia do atleta Marciano. Riba Filho, do Médio Mearim, para o...
Ok, muito obrigado ao Riba Filho, trazendo as informações, na verdade, do Tuntum. Daqui a pouco ele volta para trazer as informações do Pinheiro, mas já no outro bloco. Então, o Tuntum fez esse primeiro jogo treino contra a seleção de Paraibano, venceu pelo placar de 5-2, mas o mais importante é que esses R$ 1.000 que foram arrecadados na venda de ingresso serão destinados para o atleta Marciano, jogador que é da cidade, do interior do estado, é um atleta importante, mas acabou sofrendo uma lesão e terá que passar por um procedimento cirúrgico. Então, esse dinheiro foi destinado justamente para o atleta Marciano. Agora vamos trazer as informações do campeonato lá de Capinzal do Norte. Tivemos bola rolando nesse final de semana da região. Quem tem as informações é o nosso correspondente William Coelho.
Regional.
Olá você que acompanha a Central Esporte, olá o Jalva Pereira e a todos. Nesse final de semana, a bola rolou aqui no estádio Russão, em Capizal, pela semifinal da Taça Cidade. No sábado, tivemos o jogo entre a equipe da Vista Alegre e a equipe do Terreirão. Tempo normal, ficou no placar de 1-1 e nas penalidades, a equipe do Terreirão venceu pelo placar de 2-1. E o destaque da equipe do Terreirão foi o goleiro Rafael França, defendendo 3 pênaltis. Já ontem, no domingo, tivemos outro grande jogo, um grande clássico aqui de Capizal. O Fute Fuxico enfrentou a equipe da Escolinha e o tempo normal ficou no placar de 2-2. Já nas cobranças de pênalti, a equipe da Escolinha venceu pelo placar de 5-4. E a grande final acontece nesse domingo, dia 29, entre as equipes da Escolinha e a equipe do Terreirão. É um ótimo segunda-feira e minha participação volto na segunda-feira, porque nós temos só jogos no final de semana. William Coelho, de Capinzal.
Muito obrigado, repórter William Coelho, lá de Capizal do Norte, mas voltaremos somente no dia 2, viu, William? Até lá, você trará aí todas as informações do que rolou no campeonato municipal daquela cidade nesses últimos dias. E por falar ainda em campeonatos municipais, olha, o estádio Pinheirão em São Mateus será o palco para o jogo da grande final do campeonato municipal da Série A, que acontece na próxima quinta-feira, no horário das 15 horas. Estarão em campo as equipes do Bahia e também o Beira Rio. A competição é promovida pela Liga Municipal com patrocínio da Prefeitura local e oferece uma premiação bastante, bastante valiosa. Olha, R$20 mil para o vencedor e R$10 mil para o vice-campeão. E ainda R$500, na verdade, para o artilheiro. A data da final vai acontecer justamente no dia do aniversário de emancipação política lá da cidade de São Mateus. Para chegar à grande final, o Bahia venceu o Real Júnior por 1-0 nesse final de semana, enquanto o Beira-Rio goleou o Juventus por 4-2 também no último sábado. 12 equipes participaram da edição deste ano. Kiko, jogador da equipe do Parma, tem 6 gols marcados, mas pode ser ultrapassado por Pimenta do Bahia, que tem 5 gols marcados. Pimenta entra em campo ainda na próxima quinta-feira. Então, por isso que o Kiko pode ser ultrapassado pelo Pimenta. Então é isso, aí vamos ter que ir rápido a um rápido intervalo. Na volta tem mais Central Esporte para você pelas ondas da sua emissora. Um instante só.
Estamos apresentando Central Esportes.
Chegamos ao fim de 2024, com o coração cheio de alegria pelas realizações alcançadas e grata a Deus pela chance de proporcionar mudanças na vida das pessoas. Neste Natal, onde celebramos o nascimento de Jesus e renovamos nossa fé em todos os seus ensinamentos, desejo que cada lar maranhense seja preenchido com paz, amor e união. E que 2025 venha repleto de novas conquistas. Contem sempre com o nosso governo para seguirmos construindo, juntos, mais oportunidades a todos. Um bom Natal e feliz Ano Novo a você e sua família.
Central Esportes.
De volta com o seu Central Esportes aqui pelas ondas da sua emissora. Quero aproveitar também para abraçar o pessoal lá da cidade de Nina Rodrigues, que nos acompanha através da Rádio Balaiada FM, Rádio Porto FM na cidade de Porto Franco, em Barra do Corda, quem está conosco é a Rádio Jitirana FM, Rádio Jufa FM em Governador Nunes Freire, na cidade de Capinzal do Norte é a Rádio Cidade FM, Positivo FM em São Pedro da Água Branca, Rádio Rio Balsas na cidade de Balsas, na cidade de São José de Ribamar, região metropolitana, quem está conosco é a Rádio Balneária Web, já na cidade de Bacabal, quem está com a gente é a Rádio Cidade 107. Já na cidade de São Pedro dos Crentes, atenção pessoal de São Pedro dos Crentes, que nos acompanha, que está com a gente aqui nessa parceria, é a Rádio Rio Farinha, portanto, as emissoras que estão formando essa grande rede de comunicação por causa das informações esportivas. Mas sem perder tempo, vamos direto à cidade de Pinheiro. É que o Búfalo da Baixada iniciou a sua pré-temporada no último sábado, lá no estádio Costa Rodrigues. Riba Filho.
Pinheiro.
Com você, Riba.
Olá, Jauber, e a você ligado no Central Esportes. A semana começa aí com os times se reforçando e se preparando aí para a estreia no Campeonato Maranhense em janeiro de 2025. E o time do Búfalo da Baixada se apresentou nesse final de semana e começou a sua pré-temporada com treino no estádio Costa Rodrigues. E o novo técnico, professor Vaguinho, já definiu que o time terá uma programação extensa até a próxima quarta-feira, dia 25, quando os trabalhos terão uma pequena pausa em virtude do Natal. A equipe terá uma programação de treinos envolvendo trabalhos na academia, treinos táticos e técnicos e com bola rolando. Com o início da pré-temporada, o clube reforça o compromisso de proporcionar o melhor suporte aos atletas para que possa render ao máximo. O Búfalo da Baixada conta com novos reforços e jogadores já conhecidos da torcida. Terá pouco mais de 2 semanas para se entrosar e dar movimentação em campo. O time do Búfalo da Baixada anunciou também nesse final de semana mais um reforço para o elenco do PAC. Trata-se do atacante João Pedro, 21 anos, ele que é natural de Campinas, São Paulo, com passagens pela Ponte Preta, Bragantino, Spartak Trnava da Eslováquia, dentre outros. Seu último clube foi o Operário do Amazonas. O time do Búfalo da Baixada, nas próximas horas e semanas, estará anunciando mais reforços para o elenco que se prepara para o Campeonato Maranhense em janeiro de 2025.
Ok, muito obrigado ao repórter Riba Filho, mais uma vez, desta vez, trazendo as informações do Pinheiro Atlético Clube, que deve anunciar nas próximas horas partidas amistosas ou jogo treinos durante essa fase de preparação. Agora só resta o Real Codó, já que o IAP também já iniciou a sua pré-temporada para o ano de 2025. Agora vamos direto ao sul do estado, aqui o time do Cavalo de Aço enfrentou a seleção de São Francisco do Brejão nesse final de semana, no primeiro teste dessa fase de preparação.
De vôlei, a equipe do
Imperatriz. E as informações do Cavalo de Aço é ele.
Vencendo o primeiro set por 25 a 22.
Sérgio Rodrigues. É com você, Sérgio.
Um abraço para você que está sempre acompanhando o programa Central Esportes. E o Cavalo de Aço fez o seu primeiro amistoso nessa pré-temporada visando o campeonato estadual. O jogo amistoso aconteceu na tarde de sábado em São Francisco do Brejão. O time cavalino venceu por 4-1 e o treinador Júnior Amorim começando a definir a equipe titular para a estreia no Campeonato Maranhense próximo dia 11 de janeiro contra o Sampaio Corrêa. No amistoso de sábado lá em São Francisco do Brejão, os gols foram marcados por Juan Eloy, Wesley Santos e Júnior Xingu, garoto da base que entrou no segundo tempo, acabou marcando 2 vezes para a equipe cavalina. Para o início do jogo, e essa provavelmente deve ser a equipe titular que está na cabeça do treinador Júnior Amorim, o time começou amistoso com Júnior Conceição no gol, Fabrício, Max Marabá, Igor Caldeira e Negueba, Jefferson Prio, Henrique Silva, Lucas Giovanella e Juan Eloy, Wesley Santos e Café. Essa pode ser a equipe que já está sendo desenhada, a equipe titular, para a estreia no Campeonato Maranhense. Claro que no segundo tempo teve muitas mudanças, inclusive com a entrada de 3 garotos do time sub-20, né, da base do time do Imperatriz, e que acabaram tendo boas atuações, deixaram boas impressões para o treinador da equipe cavalina. Em relação a próximos amistosos, depois desse em Brejão, o time volta a campo contra o Águia de Marabá no dia 28, na cidade paraense, e depois dia 4 de janeiro, aqui mesmo em Imperatriz, fechando a pré-temporada. E aí o timão dos detalhes e preparativos para a estreia do Maranhense contra a equipe boliviana. Destaques do Cavalo de Aço para você que acompanha o programa Central Esportes de Imperatriz.
Muito obrigado, repórter e também narrador Sérgio Rodrigues, trazendo as últimas do Cavalo de Aço, que também terá 2 confrontos amistosos contra a equipe do Águia lá do Pará. Um que vai acontecer na região sul do estado e outro que vai acontecer lá no estado do Pará. A grande interrogação ainda é saber se o estádio Frepifan da Badia estará liberado ou não para o jogo de abertura do Campeonato Maranhense 2025, que vai acontecer no dia 11 de janeiro lá na região sul do estado. Como o estádio Frepifan da Badia ainda passa por reformas, então ainda existe essa indecisão. Mas agora vamos falar de campeonato de futebol a nível nacional. É que o Vasco da Gama anuncia a contratação do técnico Fábio Carini para a próxima temporada. Quem tem as informações é ele, Bruno Mendes.
Nacional.
O Vasco confirmou na manhã desta sexta-feira a contratação do técnico Fábio Carille. O treinador, que foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro com o Santos, acertou o contrato com o Cruz Maltino por um ano. Carille, inclusive, já entregou uma lista e espera ver um Vasco bastante reforçado para o ano de 2025. Quem está ativo no mercado é o Palmeiras. Após trazer o meio-atacante Facundo Torres, o Verdão faz os últimos ajustes no contrato para anunciar o atacante Paulinho junto ao Atlético Mineiro. O Alviverde vai pagar cerca de 18 milhões de euros e a inclusão de dois jogadores no negócio. Gabriel Menino vai em definitivo para Belo Horizonte e o garoto da base Patrick ficará emprestado por um ano. O Palmeiras ainda deseja contar com o meia Andreas Pereira, que atualmente está no Fulham da Inglaterra. E a grande novidade do dia foi a desistência do lateral Rafinha em renovar o contrato com o São Paulo. O jogador negocia o retorno para o Curitiba, time de onde saiu das divisões de base. Rafinha deve encerrar a carreira ainda em 2025. Na Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Muito obrigado, repórter Bruno Mendes, aí está, portanto, trazendo as últimas informações. E olha, acontece, nesse momento acontece o Mundial de Clubes de Vôlei Feminino, uma competição também importante que reúne grandes equipes, mas que tem os detalhes, é o Wagner Gomes.
O Conegliano venceu o NEC Red Rockets por 3 sets a 0 e terminou a primeira fase na primeira colocação do Grupo B. O resultado favoreceu ao Praia Clube, que passa de fase na segunda posição, garantindo a vaga na semifinal da competição. O Minas jogou hoje contra o Tianjin e perdeu por 3-0, não seguindo para a fase semifinal. O Praia enfrentará na semifinal o Tianjin na madrugada deste sábado às 4 horas. A final será no domingo às 8h30. Pela Superliga Masculina de Vôlei, a equipe do Minas enfrentou o Blumenau e venceu por 3-1. A equipe do Sul começou melhor, vencendo o primeiro set por 25-22. A partir do segundo set, o Minas virou o jogo em placar muito apertado, 28-26. O terceiro set foi o mais fácil para o time mineiro, 25-14, e fechou o jogo por 25-23. A vitória coloca o Minas novamente no topo da tabela. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
Olá, meu querido.
Muito obrigado ao grande Wagner Gomes, trazendo as últimas informações. E só para fechar o programa de hoje, queremos falar rapidamente aqui do jogo que aconteceu ontem, o jogo das estrelas que aconteceu no estádio, na Arena Jorge Willian, na cidade de, no bairro Maiobão, na cidade de Passo Lumiar, onde muitos jogadores e ex-jogadores profissionais estiveram em campo. Entre eles, o Léo Silva, teve também as meninas do Maranhão que jogam em outros estados, teve a Mica que joga no Internacional e também teve a Milena que joga no Flamengo. Foi um jogo beneficente aí que reuniu esses craques, como o Pimentinha também, que esteve por lá, para poder arrecadar alimentos para que sejam doados para as famílias de baixa renda durante o período natalino. Obrigado aí também pela participação. Tivemos lá a presença do ex-jogador do Atlético e também do Motoclube, o grande Diego Diniz, e mais essa ação solidária. E chegamos ao final de mais um Central Esporte. Fica o convite para que possamos nos reencontrar no próximo dia 2 de janeiro, aqui mesmo em sua rádio. Tenham todos um bom final de semana, um bom Natal e um feliz Ano Novo. Até lá.
Fica por aqui. Até nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil.
Chegamos ao fim de 2024, com o coração cheio de alegria pelas realizações alcançadas e grata a Deus pela chance de proporcionar mudanças na vida das pessoas. Neste Natal, onde celebramos o nascimento de Jesus e renovamos nossa fé em todos os seus ensinamentos, desejo que cada lar maranhense seja preenchido com paz, amor e união. E que 2025 venha repleto de novas conquistas. Contem sempre com o nosso governo para seguirmos construindo, juntos, mais oportunidades a todos. Um bom Natal e feliz Ano Novo a você e sua família.